Vamos ler Mateus 5, capítulo, versículo 13. Diz assim o Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ínspido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Agora Apocalipse, irmãos, capítulo número 1. Diz assim o Senhor, a partir do versículo número 10. Apocalipse 1, versículo 10, diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, e dizendo: O que vês, escreve em um livro, em livro, e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de couro, A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 20: Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na mão direita, na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos, e vamos orar. Rei da glória e príncipe da paz, Senhor Deus majestoso e fiel, Deus verdadeiro, Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que conhece esta igreja, Senhor Deus que cura, liberta, que salva, Senhor da glória. Eu rogo a Ti agora pelo Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale aos corações e às mentes, Senhor. Senhor de toda a terra, Pai, coloca sobre nós agora o Teu grande poder, Senhor. Que a minha voz ecoe, Senhor da glória, Pai, o Teu coração agora, Senhor. Que nós sejamos edificados mais uma vez pelo Teu poder esta noite, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Pai e Rei. Para a glória do Teu santo nome, Jesus de Nazaré, Lavahaya Surianda, Lalabalava Xérias, Tricondo Lomahaya, Seriririribicanda, Lalabalava, Seririririste. Ô amado Mestre, Senhor, faz agora a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, graças a Deus, meu Senhor. Diga graças a Deus, graças a Deus. Né? Irmãos, o livro de Apocalipse, nós estamos estudando aqui nas terças-feiras, né? É um livro cheio de enigmas, né? E cheio de mistérios também. Mas muitas coisas foram reveladas por Deus através desse livro. E muitas vezes as pessoas parecem que têm medo do livro ou, né, não conseguem, já pelo próprio assunto em si, não conseguem discernir claramente aquilo que está revelado. Porque muitas coisas... realmente é muito complexo de se entender, mas muitas coisas Deus revelou como a luz do sol a nós, neste livro. Eu queria expor algo muito importante, principalmente, né, esta igreja que se levantou a buscar o poder de Deus, esta igreja que se levantou a buscar a unção de Deus, para que nós possamos vencer as batalhas que estão à nossa frente, né? Porque sem Deus, irmãos amados, é uma luta insana. Sem Deus, irmãos, né, a nossa luta não tem fundamento nenhum, porque a qualquer momento nós pereceremos. Mas com Deus, em todos os momentos, nós obteremos sempre a vitória do Senhor. E nós olhamos uma outra passagem que nós lemos, nós não lemos, irmãos, aonde Deus fala. Jesus lamentava quando via o sofrimento das pessoas que estavam ao seu redor. Em certo momento, Jesus viu tão sofrendo, ansiosa, necessitando, né, de diversas coisas, necessitando de alimento espiritual, necessitando de cura, necessitando de conforto, de discernimento. E Jesus olhou para aquela multidão, sentiu muita dó, e ele falou: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai para o Senhor da seara, para que ele envie ceifeiros para a sua seara. Jesus, ele entendia as necessidades daquele povo, assim como Deus entende as necessidades do seu povo nos dias de hoje. E nós, irmãos amados, devemos nos meditar nessas palavras que nós citamos aqui agora, assim, para entender a verdadeira expressão desta passagem que Jesus deixou, porque a seara de Deus, irmãos amados, ainda está aberta. A seara de Deus ainda está necessitando de ceifeiros. E as searas que têm ceifeiros têm passado por muita dificuldade. E muitas pessoas hoje, irmãos, olham para Deus e não se alegram mais na obra de Deus. Muitas pessoas olham para Deus e não se alegram mais em estar na casa de Deus. Muitas pessoas olham para as coisas que são de Deus e acham, né, que elas são simples como qualquer outra coisa que possa acontecer na nossa vida, quando na verdade, irmãos, as coisas que são importantes para Deus deveriam ser as coisas mais importantes na nossa vida sempre. E sempre, e sempre, e sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Deus nos chamou, o Senhor Deus, né, quando Ele mostrou, né, os olhos de chama de fogo para nós, e os cabelos brancos como a neve dEle, Ele estava, na verdade, revelando que Ele está vivo, e que muitas pessoas ainda estão perecendo, não acreditando no único Deus, no verdadeiro Deus, né? Essa semana foi uma semana interessante, né? Porque muitas pessoas, olha só como Deus trabalha, né? Muitas pessoas que eu digo foram três pessoas. Mas foi uma semana diferente, porque é difícil acontecer isso numa semana. Mas três pessoas me procuraram para fazer perguntas extremamente complexas sobre a Bíblia. E uma delas foi hoje a Verônica, né? Falou: pastor, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. É que me perguntaram, né? Mas é interessante, irmãos, e cada um veio com uma pergunta diferente, cada um veio assim com um questionamento diferente, e com certeza tem um fundamento profundo, porque realmente são coisas difíceis de se discernir se nós olharmos o contexto daquelas coisas da Bíblia. E isso, irmãos amados, em todos os questionamentos, o fundo, né, a razão do questionamento era questionar Deus. Por quê? E por quê? E por quê? Hoje as pessoas questionam muito Deus. Sabe por quê? Porque não entendem Deus. Né? Não era a Verônica que estava questionando, mas era um amigo dela. Não era a pessoa que estava me perguntando, as outras duas pessoas estavam me perguntando, que estavam questionando. Mas eram os amigos dela. E eu quero já transmitir aqui que existe algo muito importante nisso, em primeiro lugar, porque essas pessoas entenderam nestas três outras pessoas, né, um lugar onde eles poderiam esclarecer aquela dúvida. Já demonstraram ali o reconhecimento das pessoas em relação a estas três pessoas. diferença entre essas outras pessoas, que talvez, com certeza, pessoas que questionaram, né, não encontrariam a não ser nessas três pessoas. Não sei se eu estou deixando claro isso aqui, mas a luz do mundo, irmãos, e o sal da terra tem que prevalecer. E você deve ser um desses. Mas, irmãos, veja, essa é uma pequena pitada da seara de Deus e das coisas que são de Deus neste mundo, na nossa vida. Muitos de nós temos muito a oferecer às vidas que estão ao nosso redor, através das nossas atitudes e através do nosso conhecimento, através das nossas palavras e através, irmãos amados, daquilo que Jesus explicitamente deixou escrito aqui, quando nós lemos aqui, através do nosso testemunho, quando Jesus Cristo falou: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As boas obras de Deus e as atitudes do homem devem representar a luz que nós somos, a luz na seara, a luz para aqueles que estão necessitados, a luz que chama a atenção e que atrai as pessoas, e que atrai, né, as pessoas para que nós possamos ser instrumentos de Deus na nossa simplicidade, no nosso, talvez às vezes na nossa falta de conhecimento, não importa, importa é que as pessoas vejam esta luz e entendam que existe sal, e o sal, irmãos amados, não é qualquer coisa, porque o sal ele dá um tempero, o sal traz um gosto diferente para o alimento. Às vezes você pode comer algo, se não tiver sal ele é sem graça, é como se não comesse, se não fosse aquele alimento. E essa luz, como o Fábio Jesus disse também, né, não se acende uma luz para colocá-la debaixo de uma árvore. Antes se acende a luz para colocá-la em cima da árvore, para que ela brilhe e ilumine muito mais do que se ela estivesse debaixo da árvore. Você tem que ter essa visão espiritual, irmão. Não entristeça a Deus, sabe? Não ignore aquilo que Deus já fez na tua vida. Seja um canal de bênção, seja um canal de bênção, seja um canal para as pessoas que estão ao teu redor. Eu creio piamente, irmão, sem medo de errar, que todas as pessoas que participaram desta campanha já foram um canal de bênção nessas 24 horas. Já foram, porque se colocaram na brecha. O Senhor Deus, uma certa vez, disse, né? Eu estava procurando alguém que pudesse se colocar na brecha para interceder em favor do meu povo, mas eu não encontrei ninguém. Mas eu não encontrei ninguém. Deus, certa vez, lamentou. Estava dando uma sentença de destruição para o povo, e ele falou: eu procurei alguém que pudesse se colocar na brecha para interceder pelo meu povo, para que eu não destruísse, mas não, eu não encontrei ninguém. Nós, às vezes, ouvimos algumas palavras, irmãos, existem algumas coisas que são assim muito fortes para o povo de Deus, e o povo de Deus, muitas vezes, irmãos, ele leva muito a sério determinadas coisas, mas para o lado negativo, não para o lado positivo. Você fala assim: irmãos, vamos nos colocar na brecha por causa do irmão tal? Logo a pessoa pensa: se colocar na brecha, eu vou sofrer as consequências, não vai ser fácil, né? A pessoa fala: irmãos, vamos orar para o endemoniado tal aí? A pessoa: endemoniado tal? Tenho medo. Irmãos, em Cristo Jesus, irmãos, não existe poder maior. Você não precisa ter medo das trevas. Você não precisa ter medo, irmão. Você não precisa ter medo desse monte de demônios aí, em visão espiritual, que nós vemos se juntando todos para guerrear. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus é o dono da batalha. O Senhor Deus é o Senhor dos exércitos. O Senhor Deus é aquele que vai à frente da gente. O Senhor Deus é aquele que vai. Se a gente precisar entrar no antro daqueles demônios lá, se Deus falar assim, agora sai e vai no meio deles lá, nós vamos. Nós vamos. Porque Deus mandou. Porque Deus ordenou. Ele não vai ordenar. Ele não vai ser que nem Davi, né? Davi adulterou lá. E o marido da mulher que ele dormiu lá era soldado dele. O que ele falou pro general? Leva ele e foi na frente da batalha para ele morrer, né? Deus não vai fazer isso com você, não. Deus não vai te pôr na frente da batalha para você morrer. Mas Deus vai adiante de você para você conquistar as vitórias dele. A fé é importante, irmãos. É muito importante. A honra a Deus é muito importante. A fidelidade, o amor a Deus é muito importante. Isso é muito importante. E o povo de Deus tem que aprender a vivenciar a glória de Deus. Tem que aprender a não agir levianamente, ou obviamente, com aquilo que Deus deixou, mas agir com sabedoria, fazendo aquilo que Deus manda. Porque quando nós fizermos tudo aquilo que Deus manda, Deus vai responder com glória. Porque Ele disse em diversas palavras o poder que está conosco. É isso que vos dou autoridade para pisar os serpentes, as serpentes e os escorpiões. E nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Esses sinais dão de seguir aos que crerem em meu nome, expelirão os demônios, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome, o Senhor Jesus mandou os seus discípulos e disse, vão às cidades, entrem nas aldeias, e lá vocês curem os enfermos, e lá vocês expulsem os demônios, e lá vocês levem a minha paz. Se as pessoas que estiverem ali receberem a minha paz, ali ela ficará. Se não, voltará para vocês. E o meu juízo será muito pior para esta cidade do que foi para Sodoma e Gomorra. A autoridade que você tem, hein? Você vai, ministra. Se a pessoa receber, muito bem. Se não, não é você que julga, não, viu, irmão? Não sai de lá maldiçoando a pessoa, não. Sai de lá abençoando, porque o Senhor é que determina o juízo. Não é você. É. Nós, quando ouvimos a palavra de Jesus, que a fera é grande, poucos são os ceifeiros, nós nos entristecemos. Mas existe algo também importante que você tem que saber, que o Senhor Jesus, Ele cuida da sua seara. Não é porque faltam ceifeiros que a seara está abandonada. Não. Muitas vezes nós temos que trabalhar mais. Muitas vezes nós temos que orar mais. Muitas vezes nós temos que dobrar a nossa fé, porque o Senhor da Seara está querendo abençoar. E quem ouviu a voz, recebe a incumbência, recebe a orientação e recebe a obra. Quem ouviu a voz dos irmãos e entrou na Seara para trabalhar, é cuidado pelo Senhor da Seara. É tratado pelo Senhor da Seara. É capacitado pelo Senhor da Seara. É conduzido pelo Senhor da Seara. Mas mesmo assim, muitos não se motivam com isso. Muitos não se motivam. De receberem de Deus um tratamento privilegiado. Por estarem trabalhando na seara. E olham as dificuldades, as barreiras, os impedimentos. Olham que vou ter que trabalhar mais. E se esquecem. Nós vivemos nesse mundo em função de Deus. Nós lemos o trecho de Apocalipse. João estava vendo Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz que ele estava com vestes compridas, alares. A Bíblia diz que ele estava, no seu peito tinha um cinto de ouro. A Bíblia diz que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada de dois gumes que cortava. Porque a palavra de Deus corta. É a palavra de Deus que vai separar o homem. Aquele que serve, aquele que não serve, é a palavra. E a Bíblia diz que João viu ele. E ele viu 7 candeeiros de ouro, ou seja, 7 candelabros de ouro. E Jesus Cristo estava no meio desses 7 candelabros. E Jesus revelou a ele que os 7 candelabros de ouro eram as 7 igrejas. As 7 igrejas que Jesus Cristo estava mandando uma mensagem. Porque o Senhor falou para ele: olha, escreve tudo o que eu vou falar e envia para 7 igrejas. Envia a minha mensagem para 7 igrejas. E João viu ele andando no meio das 7 igrejas, no meio dos 7 candelabros que eram, segundo as palavras de Jesus Cristo, as 7 igrejas. Isso significa que ele não abandona as suas igrejas. Muito pelo contrário, ele está dentro das suas igrejas. Ele está trabalhando as suas igrejas. Ele está mandando mensagens às suas igrejas. Ele está mandando mensagens, ensinando, orientando, falando, conduzindo, tratando, trabalhando, mudando aquilo que tem que ser mudado, exortando naquilo que tem que ser exortado e motivando naquilo que tem que ser motivado. E mesmo assim, as pessoas às vezes não se motivam a vir à igreja. Irmãos, as igrejas de Cristo são privilegiadas, porque tem o Senhor trabalhando em favor delas. Tem o Senhor trabalhando em favor daqueles que são as suas igrejas. Não abandone esse barco. Não menospreze esse barco, né? Antes, se ache, né? Se aceite como igreja do Senhor. Se aceite como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos amados, ele recebe do Senhor coisas muito fortes e firmes. E uma dessas coisas mais importantes é o Espírito Santo de Deus. Quantas coisas grandes nós já falamos aqui, né, irmãos? Quantas coisas que não têm preço, são incomparáveis, nós já falamos aqui. E cada assunto desses, nós podíamos ficar aqui 2, 3 horas falando, cada item desses que nós falamos, o Espírito Santo, a igreja, o corpo, a seara. Podemos falar muito e falar muito e falar muito a respeito disso, porque são muito nobres, muito grandes. E você tem que entender isso, porque é um grande privilégio fazer parte desse contexto todo que você faz hoje. Eu não estou falando da igreja Cristo é Paz, eu estou falando da igreja de Cristo, que são diversas igrejas, inclusive a igreja Cristo é Paz. Ele anda, passeia, trata, cuida, protege tua vida. Porque a igreja de Cristo é você. Se você deixar, se você se motivar a deixar com que ele cuide de você, ele cuidará. E você será amparado por ele sempre. Não tenha medo. Não tenha medo. Se você for fiel e fazer exatamente aquilo que ele manda, você, com certeza, jamais você terá consequências negativas na tua vida. Muito pelo contrário, se você for fiel, você sempre vai colher os frutos de Deus na tua vida. Você quer ver um exemplo? A gente falou aqui de diversos alvos de oração, né? Vou falar aqui para você, ó. Ampliação do Ministério de Louvor. Ampliação do Departamento Infantil. Ampliação do Departamento de Jovens. O que significa ampliação, irmãos? Alguém se motiva? Alguém pensou assim: Deus está me chamando? Alguém pensou assim: é comigo? É para mim? Alguém pensou assim: eu estou devendo a Deus? Alguém pensou, eu posso ajudar? Alguém pensou, eu posso trabalhar para Deus? Porque trabalhar para o pastor, irmãos, né? Você não precisa trabalhar para o pastor não, viu? Sabe por quê? Não vai chegar a lugar nenhum. Trabalha para Deus. Porque eu trabalho para Deus. Será que você falou, eu posso ajudar? Eu posso sim colaborar? Eu posso me esforçar um pouco mais? Eu posso dar o meu melhor? Eu posso fazer crescer a seara de Deus? Será que você pensou nisso? Ou não? Porque se todos nós fôssemos pensar nos nossos problemas e nas nossas dificuldades, irmãos, a seara estaria vazia. Vazia, vazia, vazia. Vazia. Se cada obreiro aqui, quando foi chamado por Deus, tivesse dito assim, é muito trabalhoso. Eu vou ter que me dedicar muito. Eu vou ter que orar mais, eu vou ter que ler a Bíblia, eu vou ter que participar das reuniões de obreiro, né? Terça-feira tem uma. Será que se a gente tivesse pensado assim, Deus se agradaria conosco? Será que se eu tivesse falado ao pastor Marcos ali, o dia que ele, né, nos procurou para falar dessa grande obra aqui, se nós tivéssemos falado assim, pastor, eu estou afim de ficar em casa. O que será que Deus faria comigo? É? Nós devemos ouvir a voz de Deus. E entendê-la, para que Deus possa estar nos abençoando de forma completa, conforme o desejo dele. Em outra palavra, João viu 7 estrelas na mão de Jesus Cristo. Nós lemos aqui agora há pouco. E a Bíblia diz, Jesus disse que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Anjo significa mensageiro. Quando Jesus mandou as mensagens, ele mandou João escrever assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Você pode estar nas mãos de Jesus ou não. Você é o mensageiro de Deus? Você é o enviado de Deus? Porque o anjo de Deus, Deus cuida na palma da sua mão. Eu me considero assim. Eu sei que eu sou cuidado por Deus na palma da mão dele, para eu não errar, para eu não me equivocar, né? Porque eu peço isso a ele. Fala, Senhor, não me deixe errar. E eu sei que eu estou nas mãos dele, sendo cuidado por ele. 7 anjos da igreja são 7 pastores das igrejas, das 7 igrejas. A mensagem era para os 7 pastores das igrejas. Ao anjo da igreja escreve. Não existe anjo de igreja no céu. Existem milhares de anjos que são enviados às igrejas. Mesmo assim, as pessoas não se motivam. Mesmo assim, as pessoas não enxergam isso. Mesmo assim, as pessoas preferem ignorar as coisas grandes de Deus para viver as coisas pequenas deste mundo. Outras pessoas estão ignorando as coisas grandes de Deus para viverem as coisas pequenas deste mundo. E você, procure colocar a sua vida diante de Deus. Mudar a sua razão, mudar o seu raciocínio, para que um dia você possa juntamente conosco aqui, os obreiros desta casa, né? Ou de outra igreja, não importa. Que você possa ser um chamado servo de Deus, serva de Deus. Que não importa o tamanho da dificuldade, mas importa que você está trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus, orando, intercedendo, clamando, buscando, participando, porque disso o Senhor necessita, de ceifeiros para a sua seara. E você, com certeza, faz a diferença, aonde quer que você esteja. Acho que domingo passado, eu perguntei, né? Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Você já achou a resposta? Hoje eu fiquei feliz. Daniel chegou para mim e falou: pastor, estou afim disso, 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 disso. É? Falei: glória a Deus. Se ele está afim, Deus vai proporcionar. Falei: ele não falou "tô afim", não. Eu que estou falando, não foi essas palavras tão, tão moderninhas que ele falou, né? Eu que estou sendo muito moderno, né, Daniel? Mas falei: vamos? Vamos nessa estratégia. E Deus vai desvendo, concedendo tudo aquilo que está no coração do homem. Hoje é dia de comunhão com Deus, Santa Ceia do Senhor. E é um dia nobre também, porque é um dia de renovação espiritual. É um dia de renovação, irmãos, da nossa vida perante Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que podem estar cansadas. Cansadas de tanta luta, cansadas de tanto sofrimento, ou cansadas, né, de buscar tanto determinada coisa. Hoje é momento de renovação. A Santa Ceia vai te renovar. Que você dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para renovar o seu entendimento também. E a tua motivação em relação às coisas santas de Deus. Em relação às coisas que são do Senhor. Porque as coisas que são de Deus são sempre maiores do que todas as outras coisas. A renovação que Deus vai te dar, irmãos, ela é poderosa, ela é grande. Desde que você queira, desde que você deseje. Porque, né, se você ouvir mais uma vez a voz de Deus e desprezá-la, não vai ter efeito nenhum na tua vida. Muito pelo contrário, a mesma vida. Eu vou dizer algo sem medo de errar, irmãos, e eu não quero te ofender, porque eu não estou falando para A, B ou C. Eu estou falando aquilo que Deus fala ao meu ouvido, né? A tua vida medíocre espiritualmente falando vai continuar. Porque para casa, né? Estava na casa, comentei algumas pessoas, né, que, porque infelizmente está acontecendo muito nas igrejas, né? Os evangélicos já estão parecendo católicos. Vem na igreja de domingo e ainda falta de algum, em algum domingo, né? E acha que vir na igreja domingo é a solução para os seus problemas. Na verdade, a solução dos nossos problemas vai muito além do que entrar nos atos de Deus, né? A solução dos nossos problemas é fazer a vontade de Deus. Esta é a solução dos nossos problemas. Aí vem a bênção, aí vem o poder, aí vem a unção, e aí vem o conforto, a proteção. Eu posso te falar como foi Davi com o gigante Golias. Aí nós seremos irresistíveis a tudo que está ao nosso redor. A tudo que está ao nosso redor. Eu volto a dizer a vocês aqui aquele exemplo que eu estou cansado de dizer aqui, né? Exerça a tua fé, para que você possa mostrar para você e para Deus que você é fiel a Ele. Se entrasse um bandido aqui armado, qual seria a tua reação agora? Teria fé ou você fugiria? Como seria a tua reação aqui agora? Porque com certeza ele estaria endemoniado, sem medo de errar. Ele estaria endemoniado. Qual seria a tua reação? O que você faria? Nós precisamos buscar as coisas de Deus para agirmos segundo a vontade de Deus e honrarmos Deus através das nossas atitudes, sempre, sempre e sempre. E não vai me dizer, irmão, que você ia avançar em cima do ladrão, né? Não vai me dizer que você ia dar uns socos nele, né? Você não vai falar isso, né? Ah, eu pularia nele lá e brigaria com ele, jogaria ele lá pra fora, daria um pontapé nele e ele iria lá na rua. Não adianta nada você falar isso, né? O próprio Deus disse: não é por força, não é por violência, mas é através do meu Espírito, disse o Senhor. Disse o Senhor. E disse o Senhor. Nós vivemos pela fé, irmãos. E viver pela fé é acreditar, não mentir para nós mesmos, né? Testemunho da irmã Regiane, eu olho para a irmã Regiane e lembro do testemunho bonito dela, do cachorro. Você lembra do testemunho dela, né? É essa a atitude do verdadeiro cristão. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos agora celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos cultuar a Deus. Que você apresente a tua vida ao Senhor. Você medite nas coisas que são de Deus. Deseja as coisas de Deus, deseja a obra de Deus, que com certeza Deus vai te honrar. E se Deus está te chamando, irmãos, é melhor você ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele não suporta a desobediência. Moisés ouviu a voz de Deus e tentou se desfazer da obra de Deus diversas vezes ali. Cada hora dava uma desculpa. E olha, irmãos, se não fosse a mulher de Moisés, Deus o teria matado. Porque ele estava ali irredutível. Depois aceitou e depois não quis consagrar ali a sua casa ao Senhor. Se não fosse a mulher de Moisés, a própria Bíblia diz que Deus teria matado Moisés.